Rádio Namibe fala a verdade.
Noticiário de quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Na sua Rádio Namibe fala a verdade com os seguintes tópicos. Jurista Reis Bulundango disse haver máfia na administração pública do Namibe quanto à expropriação de terrenos nas comunidades locais.
Existe um negócio dentro da administração pública.
Professores universitários em Angola prometem sair às ruas nos próximos dias para exigir melhores condições salariais.
A falta de seguro de saúde para a classe docente.
Pessoas especiais e gravidez precoce foi o tema debatido no programa Mãos que Fala, no Namibe Fala a Verdade.
A sexualidade deve começar-se numa fase apropriada.
Parque Nacional do Iona reafirma parceria com African Parks.
Queremos restaurar a situação ecológica do país.
Nós somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Tchung. Apresentação das notícias, Amada Helena Chikwenge. Eis o desenvolvimento das notícias. O jurista Reis Bulundango, convidado ao Mangolé desta quarta-feira, 6 de outubro de 2021, denuncia haver máfia na administração pública do Namibe quanto à expropriação de terreno nas comunidades locais. A repórter Arlita Muela traz o desenvolvimento desta notícia.
Problemática de expropriação de terrenos nas comunidades do Namibe foi o tema debatido no Mangolé Fala a Verdade desta quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Reis Bulundango, jurista, durante o debate disse que a terra é propriedade do Estado, mas defende, por outro lado, que o governo deve criar condições necessárias para as populações.
O terreno é propriedade originária do Estado, como consagra o artigo 98 da Constituição da República de Angola. E o Estado reconhece e garante o direito de propriedade privada sobre os particulares. O novo edital que fala da expropriação de terreno, não, os seus executivos, o executor não cumpre na íntegra, conforme orienta o edital. Porque a Lei de Terras 21/92, de 28 de agosto, ela regula como é que pode ceder o terreno a um particular. E como se não bastasse, existe na administração pública do Namibe um monopólio de exploração sem corrente de um negócio. Existe um negócio dentro da administração pública. Negócios esses que não são negócios lícitos. Por que não são negócios lícitos? Há uma burocracia dentro da administração hoje em dia, quando é expropriado um terreno de um particular que não cumpre os pressupostos legais. Mas há uma contrapartida. O Estado, para a implementação desse edital e o cumprimento desse edital na íntegra, o Estado deve se organizar.
Quanto ao cidadão Eugênio Carrete, que diz ser vítima de expropriação de terrenos no bairro Saí de Mingas, o jurista afirma que foi violado o seu direito.
Eu acho que na pessoa do que ouvimos foi violado algum direito e na qual não pode ser retirado do terreno, porque ele já pôs alguns bens dentro do terreno. E o edital só fala de todo o terreno sem nenhum índice de aproveitamento útil. É porque já tem aproveitamento. Se tem aproveitamento, não vejo nenhuma relevância jurídica da administração extinguir o contrato que celebrou com o indivíduo de cessão, de ceder o terreno ao particular.
Por outro lado, o jurista Reis Bulundango.
Outra é a falta de seriedade do trabalho por parte da administração pública e um pouco os órgãos de justiça devem estar mais atentos nesses problemas para que se ponha o cobro à legalidade das coisas. Alguns funcionários da administração pública criam um monopólio lá dentro, fazem da administração como se fosse sua propriedade, seu comércio normal. Vendem terreno quando eles quiserem, quando eles bem entenderem.
Os professores universitários em Angola prometem sair às ruas nos próximos dias para exigir melhores condições salariais. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América.
A decisão já está tomada. Greve geral em todo o subsistema de ensino superior em Angola a partir de 29 deste mês, que coincide com o arranque do ano académico 2021-2022. Eduardo Pérez Alberto, líder do Sindicato Nacional de Professores do Ensino Superior, SIMPES, enumera os pontos essenciais do caderno reivindicativo ignorado pelo Ministério do Ensino Superior desde 2018.
Os salários miseráveis praticados no ensino superior, a falta de infraestruturas condignas, que incluam laboratórios, bibliotecas e não só, a falta de seguro de saúde para a classe docente e trabalhadores não docentes, a falta de transportes e habitação condigna para os professores e o pessoal não docente.
Luando, o maior polo da universidade pública, os docentes perderam de tal forma poder de compra que há dificuldades, inclusive, para se abastecer de combustível para aqueles que têm viatura. Segundo o secretário do SIMPES, região Luanda Bengo, Carlinhos da Sala, a situação piorou quando o executivo resolveu retirar os subsídios que acompanhavam os salários dos professores.
Nós, além do salário, tínhamos os subsídios e neste momento cortaram todos os subsídios. Na maioria não tem casas condignas, não tem meio de transporte, eles têm dificuldade para poder ir para a faculdade, para poder dar aulas. As eleições que deveriam se realizar há mais de 2 anos não foram realizadas. Todos os gestores estão fora dos seus prazos, fora dos seus mandatos. Muitas instituições de ensino superior preferem ter os professores licenciados por razões puramente mercantis. Nós temos muitos problemas que enfermam o ensino superior. É problema de gestão, problema de cumprimento dos documentos normativos, problema de incentivos. Não há praticamente condições para poder realizar a investigação científica.
Do Ministério do Ensino Superior, ninguém se pronuncia sobre esta matéria.
Ouvíamos a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Manuel José. Pessoas especiais e gravidez precoce foi o tema debatido no programa Mãos que Falam, no Namib Fala a Verdade. A jornalista Madalena Cavaia desenvolve esta notícia.
Durante o debate desta terça-feira, 5 de outubro de 2021, que abordou a temática das pessoas especiais versus gravidez precoce, Raul Afonso Casueca, licenciado em Direito, afirmou que a sociedade deve pautar pelos bons princípios para se evitar a gravidez na adolescência.
E muitas das vezes, ao abordar acerca da gravidez precoce, é velado mais pelo lado feminino e as culpas acabam sempre caindo para as mulheres como sendo a maior vítima da consequência desse tipo de ato da gravidez precoce. Mas também deve ser educado no âmbito geral a todos, estamos a falar de rapazes e mulheres, que devemos sempre pautar pelos princípios sociais bem vincados para que não possamos incorrer a esse tipo de prática, porque hoje o mundo está realmente desenvolvido e existe muitos mecanismos que poderão prevenir a gravidez precoce. Temos a própria educação religiosa, a própria educação familiar e temos em si também várias outras vertentes que podem acautelar com que as pessoas não possam incorrer à prática. É necessário que as pessoas compreendam que há fases próprias para fazer determinados tipos de atividade. A sexualidade deve começar-se numa fase apropriada para que não possamos ter problemas que hoje temos na nossa sociedade.
Para Vidêncio Bandula, palestrante, a falta de diálogo e as más companhias estão na base do índice elevado de gravidez precoce na sociedade.
As más companhias também, isto influencia. E depois, a fase da adolescência é uma fase de descoberta, onde nós queremos experimentar tudo. E é aí onde algumas das meninas querem experimentar tudo, mas de uma maneira imperfeita. E a outra coisa é a questão da corrupção. Muitas meninas, às vezes, quando crescem de uma forma muito boa mesmo, aquilo que nós temos dito aqui na sociedade, bem formada. E muitos dos adultos não respeitam esta parte. E como por vezes ela está passando por uma necessidade e ela aparece com uma proposta grande para poder usar a menina. Eu já acompanhei vários testemunhos de gênero de que meninas se engravidaram na adolescência porque elas foram coagidas para o erro. A falta de conversa tem sido um dos motivos para que haja gravidez precoce.
Pessoas especiais versus gravidez precoce foi o tema debatido no programa Mãos que Falam, no Namib Fala a Verdade.
Muito obrigada, Madalena Cavaia. O governo angolano renovou o contrato com os gestores do Parque Nacional do Iona. A jornalista Luísa Gomes acompanhou esta atividade e tem mais informações.
O ato teve lugar nesta terça-feira, 5 de outubro de 2021, na sala de reuniões do governo provincial do Namibe, onde as portas fechadas foram abordados diversos temas relacionados à gestão do Parque Nacional do Iona. Charles Wells, diretor operacional do African Parks, disse que o objetivo da parceria é de melhorar o sistema ecológico do país.
So, we signed an agreement to basically restore the ecological potential of Iona National Park, which is a national asset, and so we're doing it on behalf of the government. Part of that ecological restoration is also benefit for the communities, because communities are part of the landscape.
Queremos restaurar a situação ecológica do país. Muito desses projetos associados ao African Park vai fazer também trazer um desenvolvimento durante no período em que ele estará aqui nas nossas comunidades.
Já Albertina Nzuzi, diretora-geral do Instituto de Biodiversidade e Conservação do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, afirmou que a parceria com o African Parks representa uma mais-valia para o país.
Significa uma mais-valia porque os nossos parques nacionais, até aqui, desde que foram criados, bem, por causa da sua dimensão, não mereceram até agora uma gestão efetiva. O que temos estado a fazer é aquilo que nos permite fazer. Mas uma cogestão ou uma parceria é sempre bem-vindo para alavancar os projetos que são planeados para essas áreas. Temos também a integração com as comunidades, que também são uns programas também que vão fazer parte dessa cogestão.
O administrador do Parque Nacional do Iona disse que a parceria tem ajudado a ultrapassar as dificuldades que o parque tem enfrentado.
Em termos de relação do Parque Nacional do Iona, digamos que estamos indo muito bem, melhor do que aquilo que eram as dificuldades que a gente passou até mais ou menos 2 anos para cá, graças dos esforços que o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, através do seu órgão de execução das políticas dos parques nacionais, conseguiu parcerias na qual o Parque Nacional do Iona beneficiou um contrato de parceria público-privada com a ONG African Parks, do sistema de gestão do Parque Nacional do Iona, que são as atribuições e ações que devem ser implementadas para o melhoramento da gestão do parque.
O Parque Nacional do Iona reafirma a parceria com o African Parks.
Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta hora e nos despedimos com vontade de voltarmos amanhã. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.